Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Som Brothers. Hoje a gente tem convidado especial e vamos falar de um assunto que a gente já tratou um pouco no passado e vamos aprofundar um pouco mais, que o tema de hoje é blends esquisitos. Seriam blends esquisitos?
O que será, né? O que será um blend esquisito? O que será? Será que é bom? Será que é ruim?
Pois é, estamos aqui na sala virtual com o brother Vitor, que terminou de falar aí agora, e com o nosso amigo Elisson Manfroy, do Terrazzo Manfroy, o vinhateiro mais conhecido do Brasil, lá de Santa Catarina. Elisson é um farmacêutico, apaixonado por vinho, faz vinho há quantos anos, Elisson?
Ah, meu contato com... Boa noite, primeiramente, né? Boa noite aos ouvintes. Meu contato com vinho e com uva desde quando me conheço por gente, na verdade, né? Mas assim, piamente estendo objetivo na questão de estudos sobre processos de vinificação e processos fermentativos, eu comecei em 2012, 11 para 12. E aí, dali para frente, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né?
É, como...
E aí foi, no início foi por aí, mais ou menos.
A gente estuda para descobrir o que a
A
gente
gente
não
não sabe
sabe, né?
nada.
Exatamente. Sabe nada.
Pois é, a gente veio, convidou hoje, né, Vitor, o Elisson para falar sobre blends esquisitos, porque é uma característica, né, do vinhateiro caseiro, que agora está se profissionalizando, inclusive, mas é, o vinhateiro caseiro, assim como o cervejeiro caseiro, são os precursores dessas coisas diferentes, de fazer misturas diferentes, de testar processos diferentes, já que as empresas mais estabelecidas já no mercado, elas precisam entregar normalmente uma coisa, uma mesmice, um vinho meio padronizado, um produto padronizado, né?
Precisa de
Então,
volume, precisa agradar qualquer paladar, enfim, né? Aquela coisa que
mais
se arriscar
comercial
muito pode acabar queimando a marca e diminuir as vendas, e aí o povo acaba não arriscando, né?
e perder uma safra também, né? De repente,
Também é verdade.
porque faz um blend que não dá certo e você perdeu ali uma quantidade de vinho expressiva, né? Bom, Edson, vamos começar aí. Fala nas suas palavras o que é blend, né? Indicar aí para nossos ouvintes, apesar de a gente já ter feito um episódio falando de blend, mas cada um é cada um. Então fala para você aí o que é um blend.
Na verdade, aproveitando que vocês já citaram aí, né, sobre não perder característica, manter fidelidade, uma certa identidade com o consumidor, né? As vinícolas maiores têm esse compromisso e a gente entende isso, porque envolve cifras gigantescas de vinho, de dinheiro e tudo mais, né? E a gente que é independente, a gente não tem muito esse apego com, por exemplo, com replicabilidade, ou então com um nicho de mercado específico, né? Então a gente se torna, fica um pouco mais fácil trabalhar com as esquisitices, né? Já que é o tema da conversa, né? Mas o blend, na verdade, o blend, o corte, assemblage, acho que italiano é taglio, fala. Na verdade, a gente está falando do mesmo assunto, né? A gente está falando de misturas de, ou então misturas de safra, ou então misturas de castas da mesma safra, né? O objetivo sempre do blend, do meu ponto de vista, né? Como uma pessoa que estuda sobre isso há muito tempo, é sempre tentar dar mais equilíbrio ao produto final, né? É a tal da soma do 1 mais 1 dá 3 e não dá 2, né? É misturar dois produtos para que dê 3 e não dê 2, ou seja, você tem características diferentes de variedades diferentes, por exemplo, na mesma safra, e você mescla esses produtos tentando chegar num produto mais equilibrado, mais complexo, em todas as suas características, né? Seja característica de cor, de aroma, de textura, de acidez, de controle alcoólico, qualquer dessas características que tanto a gente avalia quando vai provar um vinho, né? Então, para mim, o blend, o objetivo principal dele é esse. Para mim, é esse. Eu quero fazer um produto que tenha características distintas Mas principalmente o blend comercial, o blend do mercado, ele tem objetivo, eu penso, né, do meu ponto de vista, é mais ter mais uniformidade mesmo, né? Então, por exemplo, como a gente tem cada safra é uma safra, cada ano é um ano, então é difícil, por exemplo, a gente falar de região de champanhe, por exemplo. É difícil a gente falar que eles consigam ter sempre a mesma característica, porque um ano dá mais acidez na uva, outro ano dá mais álcool, outro ano dá mais estrutura. Se eles fizessem só puramente um champanhe com varietal, ia ter sempre muita distinção de uma safra para outra, né? E a partir do momento que eles optam por blend, quando você mistura safras, por exemplo, você minimiza essa diferença, digamos assim, né? Que uma safra deu uma característica, na outra deu outra, mas no misturar, digamos assim, e você consegue trabalhar com proporções ainda, né? Você consegue chegar numa padronização, o que é interessante, até para você ter uma identidade, né? Uma denominação de origem, uma coisa parecida. Então, eu penso que blend é isso. É desde do ponto de vista de você querer ter um padrão e uma identidade da tua marca, seguir uma característica, e uma outra alternativa é você criar um produto diferenciado, criar algo que ninguém fez, ou então corrigir alguma deficiência de maneira mais natural, digamos assim, misturando uvas e simplesmente não corrigindo com substâncias. Nada contra também quem corrige, mas eu acho que é uma alternativa muito interessante. Costumo brincar que assim, ó, na paleta aromática de cores do artista, quando ele vai pintar um quadro, ele tem uma série de cores, de texturas, de cores para você jogar nesse quadro, né? O enólogo vinhateiro usa e lança a mão de uma série de vinhos, de uma série de uvas, exatamente para pintar a arte final dele, do produto final, que é aquele vinho que ele queria chegar. Então, seja ele comercial ou seja ele não tão comercial, com não tanta preocupação de manter características, tanto um quanto o outro tem a sua beleza, tem seu valor e tem a sua importância e identidade no mercado. Essa é a minha impressão que eu tenho de blend.
E aproveitando, Mafra, que você falou dessa questão comercial também, um exemplo que me lembra, que me recordo sempre que a gente fala de blend, de padronização, de manter o cliente interessado até naquele produto, naquela marca, é um vinho chamado Touro Louco, né, que em certa feita ele foi, eu não sei nem se ele é blend, se ele não é, não me recordo disso, mas o que aconteceu com ele eu acho que revela um pouco o que pode acontecer se você não atinge para essas vinícolas maiores um certo padrão. Que teve um certa feita lá que ele se destacou como um grande vinho, que foi eleito dos melhores em testes cegas e tal, começou a vender loucamente, e hoje pessoas que eram completamente loucas por aquele vinho não conseguem nem comprar, porque ele saiu, mudou de classificação, saiu de seco para meio seco, caiu a qualidade, mudou completamente o vinho, e é a mesma marca, é o mesmo nome, e simplesmente as pessoas perderam o interesse, né? Pelo menos da forma que tinham interesse naquela época. Então, se ele voltar a ser muito bom, tem gente que não voltaria a comprar. Então, acho que também o blend serve para isso, para você equilibrar e manter sempre a pessoa satisfeita com aquilo que está sendo entregue.
É uma questão de nicho, né, Vitor? Você desenvolveu um produto, atingiu um nicho de mercado. Tem pessoas que, exato, gostam de vinho mais ácidos, pessoas que gostam de vinho mais estruturados, outros gostam de vinho mais alcoólicos, né? Se você atingir um nicho, por exemplo, de vinhos mais estruturados, por exemplo, aquele público procura teu produto, né? Aquele público que gosta dessa característica de vinho, né? Procura esse produto. A partir de uma safra que você não consegue ter essa mesma complexidade, essa estrutura, não existe outra opção que não seja fazer o blend, entende? E aí tem que acertar a mão do blend também, né? Não é bem assim também, né? Simplesmente sair misturando castas tal, e tal. A gente tem que entender que historicamente, do ponto de vista histórico, o blend sempre existiu, né? As primeiras cultivares de uva, quando não se tinha tanto técnicas vitivinícolas e tudo mais, costumava-se já plantar as uvas de variedades diferentes, né? Então, os vitivinicultores plantavam uvas com maturações diferentes no mesmo vinhedo, por exemplo, porque sabia que na hora da colheita umas estariam mais maduras e outras menos maduras. e que a hora que eles colhessem essas uvas juntas, por exemplo, e vinificassem, uma corrigiria o defeito da outra. Por exemplo, uma aportaria mais acidez, que não estava num ponto de maturação tão bom ainda. A outra, que já estivesse mais madura, aportaria um pouco mais de complexidade, um pouco mais de fruta madura, né? Então, no final das contas, eles inclusive plantavam proporções de variedades distintas exatamente pensando nisso, sabendo os pontos de maturação de cada uma, do ponto da colheita que normalmente se acostumava na determinada região, exatamente para fazer isso, que a gente chama de field blend, né? Que são os blends no campo, né? Você já faz a mistura lá no campo, aí quando tu colhe, você já faz a fermentação e virou um blend já do campo. Então, milenarmente falando, isso acontecia, né? As pessoas cultivavam uva e queriam beber vinho, então elas misturavam, queriam aproveitar e queriam a tonturinha do álcool. E acabou que foi desenvolvendo várias técnicas e hoje nós temos cortes muito refinados, né? Temos cortes muito bem estabelecidos no mercado e tal. E eu acho que essa nova leva, digamos assim, né, de pessoas um pouco mais corajosas de começar a fazer essas coisas um pouco mais diferentes, eu acho que é muito interessante. Porque se a gente fizer sempre a mesma coisa, a gente vai ter sempre o mesmo produto. E a partir do momento que a gente consegue mexer em algumas coisas, a gente vai ter um produto diferenciado. Essa é a parte interessante desse processo todo.
E ganha opções então, e ainda pode encontrar um produto melhor, né?
Uhum.
Zé Elisson, agora, e aí, como é que você, né, um enólogo, decide fazer um blend? Você, antes mesmo da colheita, você já botou no papel, digamos assim, ó, já estou aqui, vou querer fazer esse blend, ou você vai fazer o vinho de cada casta que você tem disponível no seu portfólio, e depois você decide o blend, e como você decide esse blend efetivamente?
Eu sempre vou falar, João, aqui, sempre do meu ponto de vista, né?
Rapidinho, Elisson. Antes disso, fala o que é que você vê no mercado como os blends mais comuns e aceitos no mercado, assim. O que é que das uvas que principalmente aqui no Brasil, claro, mas pode se estender aí para o mundo. É, os feijão com arroz, o que é mais aceito pelo consumidor também, pelos
tradicionais, né? Tradicionais. Aqueles
clássicos. A gente tem que respeitar, né, a tradição, e realmente, se eles estão no mercado há muito tempo, é porque realmente existe um porquê, né? São normalmente cortes de uvas que realmente se completam, né? Isso realmente é fato. Eu acho o blend mais enigmático, por mais que eu não é uma coisa que eu goste muito. Para mim é o champanhe, né? O champanhe é um blend extremamente interessante de tanto de castas quanto de safras, né? Predominando ali a Chardonnay e a Pinot Noir. Então, esse é um blend extremamente estabelecido no mercado. Inclusive, tem pessoal que trabalha só com isso, assim, fica só lá nos chateaux, lá preocupado só nessa questão, né? E eles já produzem, claro, que o vinho pensando que vai ser um blend, né? Então, isso já chega para eles pensando em fazer de uma maneira que vai ter corte depois. Ou seja, eles já colocam em barricas de inox, tal, para não perder a fruta e tudo mais, porque quando for cortar lá no final, ele precisa ter as características ainda estabelecidas, né? Nós podemos falar também dos cortes bordalês, que são cortes, né, maravilhosos aí, predominando Cabernet Sauvignon, Merlot, e às vezes também a Cabernet Franc, e às vezes alguma outra coisa, como Carmenère e tal, que também aceita, né? Que também dá características interessantes. Oi?
Petit Verdot também.
Petit Verdot, isso, é. As três predominantes sempre é Cabernet, Cabernet Franc e Merlot, né?
Sim.
Em algumas regiões, predominância de Cabernet, e outras regiões, predominância de Merlot. É interessante, porque veja só, a Cabernet entra, as Cabernets, né, tanto a Franc quanto a Sauvignon, entra com a responsabilidade, digamos assim, de dar um pouco de mais corpo, mais estrutura, né, no vinho. E a Merlot um pouco mais de sedosidade, um pouco mais de delicadeza, trazer um pouco da fruta, mas, se bem que as outras também têm fruta, mas dá um pouco de suavização, digamos assim, né, do corte. Então, tu veja, é uma coisa que é pensada, né? Uma coisa que por anos foi usado e não é à toa que é usado até hoje e dá muito resultado, né? Nós temos também o corte, o GSM, né, que é característico do Rony também, que é com a Grenache, Shirai e Mourvèdre. É um corte bem tradicional também. É, temos cortes alentejanos, né, que lá eles misturam tudo que é coisa no Alentejo. É, aí a gente começa a falar de vinha velha mesmo, daí não tem nem como saber o que está misturado lá, né, mas são vinhos fantásticos. Exato. Também. Né, gente, são vinhos maravilhosos, a gente tem que entender. Nós temos um corte aqui no Brasil que está ficando meio caracterizado, se eu não me engano, chama-se corte Serra Gaúcha, né? É Cabernet, Merlot e Taná, é meio que tradição assim, ali da região do Vale dos Vinhedos e tal. E também já está bem estabelecido no Brasil, foi feito por muito tempo, né? No Brasil, quando retomamos o plantio das viníferas, plantou-se muito Cabernet Merlot, né? Em regiões que, inclusive, nem dava muito bem Cabernet Merlot. Tiveram dificuldade de maturação e concentração de pirazina e acidez elevadíssima e tal, mas foi o que plantou, plantamos no início. E hoje temos bons produtos, né? É, falando dos clássicos ainda, a gente tem que falar do Chianti, né? Você sempre pensa na Sangiovese quando fala do Chianti, mas a gente tem que entender que também existe lá a liberação para Trebbiano, né? É, que pode entrar no corte. Inclusive gerou os fora da lei, né? Os super toscanos, né? Que eram os que não queriam seguir piamente a regra da Toscana, da região do Chianti, e começaram a colocar as francesas junto, né? Se tornaram fora da lei, e hoje geram vinhos fantásticos, né? Com valor agregado, inclusive
maior do que os locais, né?
É, pois é, e são vinhos maravilhosos, né? Misturaram lá a Sangiovese com Cabernet, com Merlot, saiu vinhos fantásticos. Então, se não fosse o fora da lei criar o corte esquisito, né? Não teríamos o super toscano hoje, né?
É, mais ou menos que tem um incógnito também, né? Que tem aquela história de que eles usavam Syrah antes de Portugal permitir esse uso. E aí, hoje em dia, na época tinha uma outra forma de disfarce, mas hoje em dia, no contra-rótulo, inclusive, vem uma frasezinha, como se fosse um poemazinho, que é Select Fruit from Young Vines Well, Ripened and Hand Harvest. Que se você somar todas as primeiras letras dessas frases, dá Syrah, que era a uva incógnita que eles colocavam no vinho. Então tem umas legal. Histórias engraçadas em relação a esses blends aí, como a desse vinho.
Legal.
Pois é, Elson, mas aí agora voltando. Você falou aí dos blends mais comuns, mais aceitos e tal, e agora como é que você decide um blend, né? Eu comecei a falar sobre se você já tem isso no vinho e depois você trata de acordo com o resultado... Ou como é que você decide fazer um blend? É lá antes, na hora que você já sonha com um blend e aí tenta adequar aquilo à realidade ou não? Tem que ir no passo a passo mesmo, vendo o dia a dia.
Assim, João, respondendo objetivamente a tua pergunta, é de tudo um pouco. Eu não costumo fazer vinhos sem prospectar o que eu quero fazer. Eu sempre penso num projeto de vinificação. Eu, Elson, é assim que funcionam minhas vinificações. Eu sempre prospecto antes do que eu quero fazer, entendeu? Por exemplo, eu peguei uma tonelada de Sauvignon Blanc, fugindo um pouco do assunto de blend. Eu sabia exatamente o que eu iria fazer com ela. Eu fiz laranja, eu fiz maceração carbônica de branco, que é uma novidade, inclusive, que vai entrar no mercado agora, que eu nunca vi ninguém fazer aqui no Brasil. Maceração carbônica de branco, eu fiz a vinificação em branco e ainda usei uma parte para fazer o licoroso. Então, tu vê, não, simplesmente a uva não chegou, eu falei, agora eu vou fazer branco, vou fazer âmbar, não, estava tudo já programado, né, no esquema para ali no desengaste, nos processos, tudo para isso, né. Então, os vinhos, via de regra, que eu faço sempre são prospectados. Só que, claro, muitas vezes as coisas fogem do cronograma. Por exemplo, eu recebi uma Pinot Noir do Vale do Serra do Sudeste, que era uma Pinot Noir que eu tinha bastante desejo de vinificar ela, porque nós temos ícones brasileiros de Pinot Noir com bastante qualidade dessa região. E eu sempre quis fazer uma vinificação estilo bordalês nela, assim, sabe? Estilo de Borgonha.
Borgonhês.
A Borgonha. É que nós estávamos falando dos cortes bordalês, ficou aqui na cabeça. Então, eu sempre tive vontade de fazer um Pinot Noir com estilo Borgonha, assim, sabe? Maceração de 12, 13 dias, maceração com engaço, percentual de uns 30%, sair da maceração, final de alcoólica, já jogar na barrica para fazer barrica de segundo e terceiro uso, para fazer malolática, bem estilo francês mesmo, assim, gostaria de fazer para ver o resultado, né? Mas beleza, chegou a uva para mim, a uva não tinha característica para isso. Ela não suportava 14, 12, 13 dias de maceração, sabe? A uva, ela, esse ano nós tivemos nas uvas precoces, nós tivemos um problema de baixa maturação, de muita chuva ali no período, então não tinha, a gente tem que tirar do produto aquilo que tem de melhor, desde que ele possibilite isso, né? Então esse feeling do vinhateiro, esse feeling do enólogo, exatamente tem que vir no sentido de saber o que você tem de matéria-prima na mão para tentar extrair o melhor produto que tem. Então o que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou trabalhar essa uva de maneira diferente e muito provavelmente eu vou usar ele para um corte depois, certo? Então tu vê, aí você começa a criar um projeto. Era um projeto de um jeito e virou de outro, né? Eu fiz uma extração um pouco mais delicada, lógico, segui o meu projeto de colocar na barrica para fazer malolática. Quando chegou uma outra Pinot Noir minha depois, eu usei essa Pinot Noir sem barrica, sem nada, já pensando que no final de tudo eu teria uma com barrica, malolática em barrica, que dá aquele aporte mais harmonioso da madeira na barrica e tal, no vinho. E a outra não coloquei barrica, não usei nada de madeira, exatamente já pensando no blend. Então aí começa um pouco do feeling do vinhateiro, do enólogo. Você saber o que você tem em mãos para você saber o que você vai fazer depois. Então envolve as duas coisas, desde você prospectar e projetar algo, desde você ter que se adaptar e fazer algo diferente conforme a matéria-prima que chega nas suas mãos. Principalmente para a gente que compra uva dos terceiros e tudo mais, que a gente não produz, não consegue chegar naquela qualidade que a gente gostaria nossa da uva, né? Além do que a qualidade nossa da uva não depende só da gente, depende do clima, depende de uma série de coisas, né? Então é mais ou menos assim.
Você já fez algum vinho que você pegou e pensou assim, eu vou misturar, vou dar só um exemplo, Cabernet Sauvignon e Pinot Grigio, porque eu acho... Na teoria, sem experimentar o vinho, sem nem experimentar a uva, porque eu acho que eu posso conseguir um resultado XYZ. E tentou fazer isso na prática?
Na verdade, aquele meu rosé 2020, né? Que foi um rosé bem comentado aí pelas pessoas e tal, e repercutiu bastante no mercado. Vocês que me acompanham sabem disso.
Inclusive repercutiu com a gente, porque a gente gostou bastante.
Eu tenho uma garrafa de refém aqui ainda.
Of course.
Algumas pessoas, assim, formadoras de opiniões bem importantes, assim, gerou um certo destaque, digamos assim, foi exatamente isso que você falou, João. Eu peguei uma uva, usei como base Cabernet Sauvignon, mosto flor, né, pra escapar um pouco.
Mas você planejou isso, antes da uva?
Planejei isso, porque eu imaginei que o corte das três uvas que eu usei, eu imaginei conhecendo um pouco, né? Porque uma das coisas, respondendo a tua pergunta anterior, é como que o vinhateiro, o enólogo, chega na conclusão, ah, vou misturar essa uva com essa, aquela, sabe, tal. Na verdade, você tem que conhecer o produto que tu tem e as matérias-primas que você trabalha, né? E a partir do momento que tu tem bem consciência daquilo que tu trabalha, você consegue mais ou menos imaginar e prospectar o produto que tu quer chegar quando você faz o blend e o corte, né? Então, quando eu fiz esse rosé, eu pensei em fazer um vinho realmente de beira de piscina e tal, mas eu queria que ele tivesse algo a mais. Eu queria que ele tivesse uma certa estrutura, até transformar ele num vinho gastronômico, até um rosezinho de guarda. Virou esse vinho, na verdade, virou um rosé de guarda, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar uma uva que me dê estrutura, que é a Cabernet Sauvignon 2020, foi uma maturação bem interessante. e vou aportar algumas castas que me dê um pouco mais de leveza, que me dê um pouco mais de fruta, principalmente fruta viva, né? Fruta verde, né? Aí foi quando eu coloquei a Moscato e a Sauvignon Blanc, uma proporção que esse ano eu já tive que mudar, para tu ver como são as coisas, porque cada safra é uma safra, então as proporções mudam, né? Então, exatamente, respondendo a tua pergunta, já fiz isso, sim. E esse ano estou fazendo de novo com um corte que, teoricamente, é muito tradicional, com corte bordalês, né? Já seria, não é nada diferente, mas eu estou fazendo de cofermentação, que hoje pouco se faz, né? Cofermentação, porque o resultado a gente nunca sabe, se não tem como corrigir depois, que já cofermentou, né? Já está misturado, não tem como se mudar as proporções depois. Até pode, né? Pegar um outro cabernet separado à parte, fermentado à parte, colocar, mas não é o meu caso, eu vou deixar até o fim mesmo. Então é isso, a gente prospecta e põe em prática.
Certo, e aproveitando esse gancho, o que é que você vê assim como o risco, talvez o principal risco, quando você decide fazer um blend não usual, não vou nem chamar de esquisito, mas de não usual. Você fala assim, ah, eu vou misturar isso aqui, eu não conheço ninguém que fez, e eu não sei, provavelmente você não vai ter certeza do que vai acontecer, né, porque ninguém bebeu ainda, ninguém fez aquele vinho. O risco, considerando o que você sabe que vai acontecer, a técnica, acidez, corpo, o que você quer encontrar, o que é que você considera que é o maior risco de partir para esses blends mais diferentes?
Bom, ótima pergunta. Na verdade, eu entendo a tua pergunta. Você pode pensar em acidez, pode pensar em álcool, pode pensar nisso e realmente equilibrar a acidez, equilibrar álcool, equilibrar tudo e no final o vinho não ficar bom. Né?
Exato.
Então, o maior risco de tudo, na verdade, é simplesmente, puramente, o vinho não ficar bom. Não existe outro risco que não seja esse. Porque você já tem os vinhos já concebidos, digamos assim, né? Quando tu faz o corte, quando tu faz o blend, eu até brinco de vez em quando eu vou fazer alguns cortes e tal, eu reúno a rapaziada aqui e sirvo os vinhos varietais primeiro para eles e tal. Faço mais com a minha família, assim, isso, né? E aí depois eu faço as proporções que eu imagino que são as proporções corretas e vou mudando ali alguns percentuais e sempre costumo brincar. Veja só, o produto da mistura tem que ser melhor do que o produto inicial, né? Se você achar que ele não melhorou, ou até piorou, não tem porque a gente fazer o blend, né? Não faz muito sentido, né? Então a ideia é sempre essa, né? A gente tem que entender que tanto em escala comercial quanto em escala pequena, a gente sempre testa em pequena escala, né? A gente pega lá uma proveta de stand de 200 ml e faz a proporção para saber o produto final. Salvo em alguns casos, como a cofermentação, mesmo assim a gente pode mais ou menos pré-determinar quanto por cento de cada uva que vai para fermentar junto, né? Mas assim, respondendo a tua pergunta objetivamente, o único risco que eu vejo é não ficar bom.
Eu imaginei. E até para quem não sabe o que é cofermentação, que já foi repetido algumas vezes aqui, é você fermentar duas uvas diferentes juntas. Então, por exemplo, você fermentar Malbec e Cabernet Sauvignon no mesmo tanque, na mesma hora, da mesma forma, misturada como se fosse uma uva só. Então é basicamente
Existe
isso.
Existe outro risco, Vitor, que é o vinho não ficar bom no envelhecimento, na maturação dele, né? Porque Sim. A gente tem que entender que quando você corta, por exemplo, é muito comum esses cortes mais tradicionais, de safra, por exemplo, quando se mistura três safras, eles pegar a safra mais antiga, cortar com a anterior, com a mais nova, né? Deixar misturado aqueles dois ali, avaliar como é que ficou. Um ano, muitas vezes. E aí, depois de um ano, eles pegam a terceira safra e cortam com aqueles outros dois. E deixam mais um ano para acompanhar mais ou menos o que ficou. Um ano, seis meses, depende muito de cada região e de cada capacidade de cada vinícola, né? E então existe esse risco que também na maturação, muitas vezes, ocorrer algum problema ali de desestrutura no vinho, né? De realmente ele perder qualidade, né? Então também é um risco. Mas o produto final e o resultado final sempre vai ser o mesmo. Ou é um vinho que melhorou, ou é um vinho que piorou. Então o único risco é sempre ter um vinho que não seja tão bom.
Sim, e isso que você falou de você testar e decidir fazer o blend só se ele ficar melhor que os vinhos isolados, digamos assim, a gente até fez uma brincadeira na Reconvexo que acabou dando esse resultado. Porque a gente testou, a gente provou dois vinhos de uva Isabel separados e um vinho de uva Itália, e depois tentou fazer um mix aí, fazer um rosé, um pouquinho do Itália, um pouquinho do Isabel. E no final das contas, o Itália sozinho era bom, o Isabel sozinho era bom, e os dois misturados caíam um pouco. Então, deixou os dois separados mesmo, ponto final.
É, isso aí.
Ô, Elson, e o que, é que você acha que lá no... principalmente no Velho Mundo, o povo arrisca pouco esses blends? Você tem algum palpite por que se arrisca pouco? No Novo Mundo também, né? Na verdade, se arrisca um pouco mais, mas também não é uma coisa que sai muito da casinha, digamos assim.
É, eu analisando de fora e na pequenez do meu conhecimento, eu vejo que o Velho Mundo ele tenta seguir um pouco mais a questão da tradição, né? Na questão do vinho, quando a gente fala de Velho Mundo, parece que eles colocam num patamar acima da gente, né? E tentam seguir mais ou menos as coisas que eles sempre fizeram, né? E então eu acho que eles não querem perder a identidade. Eu acho que essa é a ideia que eu tenho deles tentar e arriscar pouco, assim, né? Eu não penso que o Novo Mundo arrisca muito também, tá, João? Eu acho que agora o Novo Mundo rezou uma cartilha de vinificação europeia por muito tempo. As técnicas de vinificação, assim, já estabelecidas, são muito importantes, né? O que já foi feito, o que já foi estudado, são extremamente benéficos para a gente que chegou agora e está começando a vinificar. Mas não é a única regra que existe, né? Então, até pouco tempo atrás, aí você falava em macerar uva branca, era quase que execrado em praça pública, né? Era aprendido
nas escolas. Agora tá na fama, né?
Era aprendido nas escolas que teria que ser separado quanto antes para não aportar os polifenóis e não acastanhar o vinho e não amadeirar o vinho branco e tudo mais. A gente falava em surli, por exemplo, até pouco tempo atrás, para um espumante era um absurdo, né? Então, na verdade, a gente tem que entender que a gente rezou uma cartilha de Velho Mundo de vinificação até pouco tempo atrás, né? Agora que está vindo o pessoal fazendo umas coisas diferentes. Sem desmerecer o que já foi estabelecido como regra de vinificação no Velho Mundo. Lógico, é extremamente importante isso, né? Eu me baseio muito na literatura antiga de vinho, né? Mas o que acontece é que a gente precisa se desprender dessas amarras, né? A gente precisa cofermentar vinho branco com vinho tinto, uva branca com uva tinta, aliás, né? A gente precisa misturar uma uva tânica com uma uva aromática. Eu acho isso aí extremamente importante, porque senão a gente não vai nunca ter um produto diferenciado. E eu vejo um movimento bem interessante já em relação a isso, né? E realmente acho que o Novo Mundo está um pouco mais... se desprendeu dos guilhões, assim, um pouco mais rápido.
Tentando, assim, encontrar seu próprio estilo, né? Porque eu acho que o Velho Mundo também tem esse apego às tradições, porque eles vivem aquele desejo e talvez a preferência, ou talvez a posição de expressão do terroir, né? Para eles é mais importante do que a uva, do que algumas coisas que outras pessoas em outros lugares valorizam. E aí, para expressar o terroir na forma mais pura, acabou-se que se criou diversas regras para ter uma intervenção muito parecida, uma intervenção muito tradicional, algo muito já pré-definido, de modo que o terroir deles, que eles gostam de valorizar, se sobressaia. Pelo menos eu acho que essa é a teoria, né?
Eu concordo contigo, eu acho válido, acho bem válido. Acho que a gente tem que manter tradições também, mas também não fechar as portas para o novo, né? Eu acho bem válido. Exato. Isso também.
O Super Toscano que você mencionou mostra isso, né? Você tem a Itália, sim, tradicional, e quando inovaram também fizeram grandes coisas.
Sim, sim, sim. Esse ano eu estou fazendo alguns cortes um pouco diferentes. Estou fazendo um corte de branco. Oi?
Esquisitos?
Esquisitos, literalmente.
Dá um spoiler aí da esquisitice.
Dá um spoiler.
Foram batizados hoje, inclusive. Receberam o batismo hoje, como esquisitos. Eu tô fazendo um branco com quatro uvas, talvez cinco. Bem interessante. Eu tô fazendo um licoroso, que é um blend de branco muito interessante, com vinificação em branco, vinificação em âmbar.
What?
Desidratação de uva, tudo na mesma, no mesmo vinho. Várias técnicas no mesmo vinho. Estou fazendo estou prospectando um blend de uma uva bem mais pegada, com uma uva mais leve. Quero fazer um cabernet com Pinot Noir, que quase a gente não encontra, né? E eu fiz um blend muito diferente também no rosé esse ano. Eu fiz eu tô chamando ele de rosé de Pinot, que ele é feito de Pinot Noir com Pinot Grigio. Eu peguei o mosto flor da Pinot Grigio e deixei algumas horas em maceração com o mosto total da Pinot Noir. O mosto flor é quando você espreme a uva e ela cai numa mastela ou ela cai num recipiente e você já vai drenando só o líquido. Por exemplo, tu coloca uma bazoca embaixo, ou uma peneira, um sistema que separe o líquido da casca, e você já vai tirando na maneira que vai macerando, vai desengaçando, você já vai tirando o líquido. Esse é o mosto flor, é o mosto que não prensou, e sem casca. Aí eu peguei esse mosto e joguei no mosto total da Pinot Noir. O que é o mosto total? É o mosto que está com tudo. É o que tá com casca, tá com flor, tá com tudo. E deixei algumas horas e aí tirei o flor desse também. Então era o mosto flor da Grigio macerado algumas horas com o mosto total da Pinot Noir. E virou um blend muito interessante, muito interessante. Embora a Pinot Grigio seja um pouco neutra, ela portou assim alguns aromas de rosa, de folhas secas. Ficou muito interessante. E eu estou pensando em dar um up nisso aí ainda, né? Já estou fazendo spoiler, bem spoiler aqui, na verdade. Eu estou pensando em, na verdade, maturar esse rosé agora em uma barrica para aportar um pouquinho de estrutura. E no final eu vou cortar com um pouco da vivacidade, com um pouco da fruta da Sauvignon Blanc. Então, na verdade, eu vou fazer um rosé de Pinot que vai ter Sauvignon Blanc no final. Eu acho que vai ficar bem, acho que vai ficar bem interessante no final.
Bom, mas aí, Elison, eu vou me perguntar. Você descreveu um processo aí onde me parece que no caminho tudo mudou, né? Você teve um projeto de fazer um rosé de Pinot inicialmente. Mas e aí agora você já pensou em barrica e agora já pensou em aportar o Sauvignon Blanc. Então, assim, mudou bastante. Você acha que com um blend esquisito é mais comum isso acontecer? Visto que não, as pessoas não estão acostumadas a lidar, a tratar, tipo, você mesmo talvez não tivesse experiência de trabalhar com a Pinot Grigio, com a Pinot Noir, e aí você não sabia efetivamente o resultado e por isso você tem que estar sempre planejando alguma coisa alternativa para poder equilibrar o vinho?
Então, na verdade, quando eu trabalhei com duas castas, essa Pinot Noir é uma casta mais neutra mesmo, aliás, a Pinot Grigio é uma casta mais neutra, né? Dessa região, eu já sabia disso, que a Pinot Grigio, ela altera a característica dela conforme a região que ela é produzida, né? Tanto quanto mais aromático, tanto quanto mais neutra, essa eu já sabia que era neutra. E a Pinot Noir, via de regra, também é uma casta neutra, né? Ela não é tiol, não é terpênica, não é pirazínica, ela é uma casta neutra, né? E aí, ainda mais, você vinifica ela em rosé, você não deixa contato com as cascas, então não vem precursor, então a tendência vai ficar mais neutra ainda. Então, eu sabia que eu ia fazer um rosé deles e ia esperar o resultado. E aí surgiu essa ideia da barrica, porque eu achei que ela tem uma capacidade muito interessante de elegância E eu acho que com uma barrica de terceiro, quarto uso, vai aportar um pouquinho de estrutura nessa Pinot. Vai dar uma estruturazinha e tal. E nessa Pinot que eu falo, essa Pinot Rosé, né? Que é a mistura dos Pinots. E aí, no final disso tudo, eu me baseei num vinho que já existe, que é um corte de Pinot Grigio com Sauvignon Blanc, que eu não me lembro o nome, eu sei que o rótulo é verde, eu não me lembro o nome desse vinho. E aí eu vou fazer o teste, só que eu só vou saber o resultado a hora que ele passar pela barrica, né? Não tem como saber antes, né? Eu preciso primeiro pôr esse vinho na barrica, não tem como. Então eu sou obrigado a colocar. Se eu engarrafasse esse vinho agora, do jeito que ele tá, só dá mais uma estabilização, eu provei ele hoje, inclusive, hoje. Ele tá um vinho extremamente interessante. Mas é um vinho que a gente encontra no mercado muito igual, muito. É um vinho rosé bom, muito bem feito.
Um rosé refrescante.
Refrescante, sem redução, sem oxidação, uma pegada um pouquinho de fruta vermelha, bastante floral, muitas rosas desidratadas, muitas... Mas vamos combinar, né? Rosé desse jeito que eu estou descrevendo aqui para vocês tem um monte no mercado, né? Então não é isso que eu quero, né? Eu não quero fazer mais do mesmo e quero fazer um produto diferenciado. Então, por isso que eu vou tentar dar alguma característica diferente. Por exemplo, o meu Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc meu esse ano, se você provar ele do jeito que está agora, assim, ó, modéstia à parte, coloca em competição do Sauvignon Blanc, inclusive em branco. Só que ele, para Sauvignon Blanc, âmbar, dos que eu provei, de todos que eu provei, já provei bastante Sauvignon Blanc, inclusive um dos ícones do Sauvignon Blanc no Brasil é o Rogério Gomes, aqui da Quinta Figueira, que é daqui de Florianópolis, é muito parecido com o do Rogério, muito parecido. É praticamente o mesmo vinho. E é isso que eu não quero. Não quero fazer o mesmo vinho que o Rogério faz, eu quero fazer um vinho diferente. Então ele vai para a barrica também, entendeu? Então quando a gente...
E aí, Elis, você não tem medo, por exemplo, você está com um vinho que você terminou de descrever, apesar de ser mais do mesmo, mas você está com um vinho sem defeitos, um vinho refrescante, que o mercado aceitaria bem. Aí você vai pegar essa litragem desse vinho, que está a princípio pronto, e vai botar na barrica, que vai transformar ele todo, possivelmente. Você não tem medo de, por exemplo, perder toda essa barrica, por exemplo?
Bom, entendo a tua pergunta. Você, como conhecedor de processo de vinificação, você sabe muito bem que o vinho oxida na trasfega, que o vinho ocorre risco microbiológico e tudo mais, né? Mas respondendo a tua pergunta, tem uma coisa que eu não tenho no mundo de vinificação, é medo. Não tenho medo. Não sei se isso é uma coisa minha ou se é porque eu trabalho com volumes menores e aí é mais fácil não ter medo, né? Então eu pegar, por exemplo, estou com 350 litros desse Sauvignon Blanc, então ele vai para a barrica. É diferente de eu falar de 40 mil litros, né? Numa vinícola e tal, o buraco é mais embaixo, a gente tem que entender isso, né? Mas eu não tenho medo, não. Eu confio muito nos processos, sabe, João? Eu cuido muito de todos os processos. Por exemplo, esse Sauvignon Blanc, eu fiz uma vinificação redutiva. Usei CO2, neve carbônica no processo de extração dele. Mesmo o âmbar, eu usei neve carbônica para expulsar o oxigênio. Se trata de uma casta tiol. As castas tióis, elas precisam manter, né, aquela estrutura tiólica que é toranja, maracujá, aquela coisa toda. E se a gente tiver um aporte maior de oxigênio, você não consegue manter esses aromas presentes no vinho no estágio que ele está agora. Então, como eu consegui chegar até aqui com muito cuidado e com bastante atenção nesses processos, então eu me permito arriscar, entendeu? Eu me permito. E aí o medo não faz parte dessa história.
E eu acho, Elisson, que a sua personalidade, a sua vontade de fazer diferente é o que mais conta, porque é um risco grande para uma vinícola brincar com 40 mil litros, mas ao mesmo tempo ela tem muita condição de fazer um barril de teste, né? Uma barrica de teste. Então falta às vezes mesmo a atitude da pessoa, da vinícola, do enólogo, de testar algumas coisas, ou até se testa e e não se dá certo. Mas eu acho que falta mesmo alguns testes, algumas inovações, e se entra um pouco no ritmo ali de produção, 40 mil litros disso, 40 mil litros daquilo, até porque o mercado está cobrando esses 40 mil litros daquele jeito, né? Então, realmente, você parar para ficar fazendo teste também é um desafio.
Mas está mudando, viu, Vitor? Está mudando, ainda bem que está mudando. Mesmo as grandes vinícolas, né? A gente que acompanha o mundo do vinho, a gente vê, por exemplo, o que o Miguel, enólogo da Miolo, está fazendo, por exemplo, agora nesse último ano agora.
Exato.
Um trabalho fantástico, quebrou todos os paradigmas da Miolo, fez tudo diferente, né? Vinificação, de fermentação espontânea, SO2 free. Não, um trabalho maravilhoso.
Vai começar a mexer com concreto, né? Com vinho que passa por...
Um trabalho de coragem, né? De quebrar um paradigma, né? Um paradigma de produção. A Miolo, uma vinícola extremamente conceituada, já estabelecida no mercado, né? Talvez nem precisaria mudar muito. Já vende muito bem, assim, do jeito que tá, e eles foram lá, tiveram coragem. Eu acho que tá mudando, sabe? Eu acho que isso é importante. Eu acho que nós teremos produtos diferenciados e produtos bons, né? Eu acho que isso que é interessante. A gente tem que fazer coisa diferente, coisa esquisita, como a gente tá brincando, mas tem que ter técnica, tem que ter conhecimento, tem que saber o que tá fazendo. Não é sair misturando uva, cofermentando qualquer coisa, achar que qualquer vinho vai pra barrica, fermentar qualquer coisa em âmbar. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o vinhateiro, o enólogo, a pessoa que se presta a fazer um vinho de qualidade para pôr no mercado, ou para atender um nicho, ou mesmo que seja só para ele tomar e os amigos, ela tem que saber o que ela está fazendo. Esse é o ponto mais importante de tudo, sabe? Eu percebo aí uma vertente de produção de vinho no Brasil, que são, nem vou citar nome porque não vale a pena, que virou meio moda no Brasil e que fazem vinho só por fazer e acham que estão abafando, cheio de defeito e com desculpas que não teriam por que ter. Então,
e
eu acho assim,
muitas vezes fazem até sucesso, né?
Faz sucesso e tal, beleza. Mas, assim, ó, vamos fazer vinho diferente? Vamos fazer blends diferentes? Vamos? Cortes? Vinificações diferentes, beleza, mas vamos saber o que a gente está fazendo. Vamos estudar, vamos entender os processos, vamos conhecer a matéria-prima, vamos saber mais ou menos aquilo que você está fazendo, porque senão vira um balaião, né?
E a intenção desse episódio era justamente chegar nesse ponto, né? De que o esquisito no final do episódio virá simplesmente um não usual, porque não é esquisito, não é. Esquisito lembra um pouco. Vai levando para o caminho do ruim e está longe de ser isso, né? É simplesmente fazer o não usual, que pode ser melhor até do que o usual.
A gente chegou num ponto de muito consumo do vinho brasileiro, né? Eu tava conversando com o João esses dias no privado ali. A gente falou que tá até... Pra gente que produz vinho, tá até legal produzir. Porque por mais que tu faça uns vinhos ruins, que tem muito vinho ruim no mercado...
Tá vendendo.
Virou característica. Ou de estilo de vinificação, ou de terroir. Não é por aí, né? O vinho que tem defeito, tem defeito. Não importa se é aqui, se é no Velho Mundo. Isso não importa. O vinho tem que ser bem feito, não importa qual é o estilo, não importa qual é a bandeira que você segura na vinificação, se é de mínima intervenção, se é natural, se é de máxima intervenção. Sei lá, se é comercial, se é industrial ou se é vinhateiro, o vinho tem que ser bem feito. Defeitos são defeitos. Abriu o livro de enologia, vai na página de defeito, encontrou Brettanomyces, é defeito. Não tem como dizer que é qualidade. E aí, você vai, porque eu dei um Brett, mas deu qualidade. Mas tudo bem, você controlou a Brett, você falou para ela, vai até aí, tu faz o cheirinho de suor ali de cavalo, até que tu para. Não tem isso aí. Ou foi sorte, ou foi descuido, ou foi um vinho muito mal feito mesmo, que as pessoas mesmo assim acham bom. Desculpa, até um desabafo isso que eu tô falando, mas assim, ó, falei com o João essa semana sobre isso. Para a gente que produz, virou muito bom. Que quando tu faz um vinho que não tá de acordo, vira característica de terroir, ou porque ele foi feito em determinado processo. Aí vira desculpa. Ah, não, né? Uhum. Daí não dá.
É verdade. É bem... João, vou pedir para você agora, que conhece mais do que eu, você e o Ellison também, que provavelmente conhece mais do que eu, começar a falar um pouco aí sobre os blends mais diferentes que vocês já beberam e recomendam, né? Para a gente ir encaminhando aí para o final do episódio.
Vai, João.
Não, você é o convidado, fala você primeiro. Qual foi o blend mais esquisito que você já bebeu, que você lembre, claro?
Bom, eu não vou falar dos meus, né? Porque eu tenho muita vinificação que eu faço só para mim aqui. Estou bebendo um aqui, inclusive, que é bem esquisito. E eu fiz assim só para consumo próprio. E na verdade eu acho que assim, a gente não tem muito acesso ainda a blends muito esquisitos. Assim, é, as coisas estão acontecendo muito agora, né? Estão misturando-se muitas coisas agora. Eu sempre acho como referência, né, o professor Giovannini. Eu acho um cara que tem feito umas cofermentações com umas castas que, inclusive, eu acho que é só ele que tem no Brasil. Então, ele, como ele tem as castas e ele não ficou na mesmice, é mérito dele, né? De misturar, cofermentar e tal, né? Então, eu acho que, para ir para o pessoal que está ouvindo, eu acho que a Quinta Barroca da Tilha é uma referência bem interessante para blends um pouco diferentes. Eles têm aqueles blends lá de, sei lá, acho que tem umas 15, 14 castas, né? Mistura branco, mistura tinta, 4% de taná, 8% de não sei o que e tal. Eu acho muito interessante, eu acho muito corajoso da parte dele. Ele, Giovannini, um nome já consolidado na vitivinicultura brasileira, uma pessoa que teoricamente não precisaria arriscar tanto, né? Porque realmente, né, foi professor aí de, sei lá, 60% dos enólogos do Brasil hoje, e realmente ele assume o risco e faz coisa diferente. Então, eu acho que Quinta Barroca da Tilha tem umas vinificações e uns cortes bem diferentes. Eu gosto muito dos blends do Villaggio Grande. Eles têm um vinho chamado de Nominable, que inclusive é Nominable, porque não tem como pôr nome, porque ele mistura casta, mistura safra, é percentual de uma safra, desde quando a vinícola começou. Eu acho muito interessante também. Eu gosto muito de um blend aqui de Florianópolis, do Rogério, chamado Bernunça. Bernunça faz parte do folclore aqui de Florianópolis. É, tem aqui o folclore chamado Boi de Mamão. Eu não sei muito bem o significado, porque eu não sou natural daqui, né? Mas a gente sabe que existe. E o Rogério faz esse corte Bernunça, que é a mistura de várias safras, de vários vinhos dele. E eu acho que é uma coisa muito diferente também que a gente encontra. Eu acho que o próprio Seis Marias, né? É um blend fantástico, mas a gente está falando um pouquinho de cifras um pouco mais interessantes. E vocês são muito mais embasados para falar do Seis Marias do que eu, né? Da Biolo. Então, eu acho que citei aqui uns 3 ou 4, não só blend, mas vinícola, que vale a pena se antenar. Eu acho bem interessante esses cortes aí e essas vinícolas que eu citei.
E pegando um exemplo aqui da Quinta Barroca da Tilha que você citou, tem um vinho aqui que eu tô até lendo ele aqui agora, é Vênus das Tilhas 2017, que o blend dele é Alvarinho, Petit Manseng, Vermentino, Touriga Nacional e Nero d'Avola. Então, é realmente um corte, no mínimo, especial.
Então, vai mais para frente aí na procura e procura aquele que acho que tem umas 12 uvas.
Eu ia, inclusive, Vitor, dizer isso, que assim, os mais diferentes que eu já bebi foi da Quinta Barroca da Tilha, né? Eu tenho até alguns ainda que eu não experimentei aqui, mas eu já bebi um que é o Pro Bono, que é o Vermentino. Vermentino, Sangiovese e Taná.
Então, assim, muito bom.
Na categoria esquisito, eu diria, né? Assim, para você olhar de fora, assim, Sangiovese é uma uva que é bastante tânica, mas ela tem uma cor e um corpinho assim, um pouco levinho, né? A Vermentino também é uma casta mais refrescante. E vindo contrastar com um tanazão aí, que teoricamente a gente pensa com um vinho potente e com força, né? Então, você fica meio confuso de como é que ficou essa... Você tem tanino aí, tanto na Sangiovese quanto no Taná, aí já vem um Vermentino para quebrar um pouco isso, sem tanino, né? Uma uva branca, um vinho branco, e essa mistura toda de tipos de corpo diferente, né?
E tu desde sabe, João, que desculpa te cortar, já te cortando, que a Quinta Barroca, salvo engano, eu acho que todos os vinhos deles são com fermentação. Acho que ele não faz blend, salvo engano, né? Ele cofermenta mesmo. Eu acho bem interessante, muito corajoso, inclusive, do Giovannini, né? Claro que o Giovannini sabe o que está fazendo, né? Senão não seria o Giovannini, né? Eu respeito muito ele, né?
Tem um até aqui, que é a Quinta do Jardim 2015, que na descrição ele fala, ó, Vermentino 39%, Alvarinho 30%, Petit Mansenc 10%. Brancas, 79%, com adição durante a fermentação alcoólica, ou seja, ele explica até o momento, né? Com adição durante a fermentação alcoólica de Nebbiolo 13%, Touriga Nacional 3%, Marcelin 3% e Marzemino 2%.
Aí, cara, entra, eu vou puxar agora esse gancho aí desses percentuais todos e tudo e... Vou puxar o gancho de Portugal para ver se vocês conseguem explicar um pouco isso para a gente, Ellison. Porque, assim, uma coisa é você chegar e dizer assim, vou fazer um corte aqui. Aí você pega 15% de um, 20% de outro, 50% de outro. Ou até 15%, 20%, 25%, 5%.
Mais fácil.
Tudo bem. Mas quando você vai para números assim, 13%, 39%, 3%, 7%, 2%, pô... Como é que se chega nesses números? Como é que parece um pouco meio liquidificador, né? Tipo, assim, eu sei que não é assim, mas a título de brincadeira, parece que assim, pô, sobrou tantos litros dessa, sobrou tantos litros dessa, sobrou tantos litros dessa, junta tudo aqui, faz o cálculo percentual e tá aqui, tá pronto o vinho. Eu sei que não é assim, mas o que traz esses números muito específicos, né? 2%, 39%, 13%.
Pode ser assim também, né, João? Quem diz que não pode ser assim, né? De repente, realmente, aí você tinha algumas sobras ali, conseguiu um produto e ficou um produto fantástico. Ninguém tá livre disso, né? A gente tem algumas sobras e vai misturando. Eu, por exemplo, eu tô fazendo esse corte de branco. Ele vai receber, eu já sei exatamente. Ele vai receber 30% de Chardonnay, 20% de Petit Mancé, 20% de Sauvignon Blanc, 10% de Moscato, 5% de Riesling, e se não me falta a memória, está faltando 5% nessa história. É 5% de Sauvignon Blanc âmbar. Então, tu vê, eu não fiz ainda, mas eu tenho exatamente o que eu vou fazer na minha cabeça.
Mas é um percentual um pouco mais redondo.
Fechadinho.
Sim, não, a gente tá falando de
5%.
Nem 2%. Não, concordo contigo. Então, eu acho que às vezes é muito isso também. É o que você tinha da uva e você usou para aportar alguma coisa e era aquilo que tu tinha. E naquela história toda ela representou 2%, né? Uhum. Olha, essa uva tem, por exemplo, Petit Mancé, uma uva que tem acidez maluca, uma coisa de louco. Você tem lá... Sei lá, você tem... Petit Mancé não é uma uva que tem muito no Brasil. Você tem 50 litros de Petit Mancé e tem uma barrica de 500. Você vai colocar aqueles 50 litros ali, no final dessa história, ela vai representar um percentual. E esse percentual pode ser 3, pode ser 2, parece que foi uma mistureba. Mas quando você colocou, tu pensou, eu vou colocar essa Petit Mancé, porque eu sei que ela tem acidez alta, e ela vai dar uma equilibrada na acidez, porque a determinada uva não tem tanto, e assim vai. Ó, normalmente é pensado, tá? Normalmente é pensado, salvo algumas exceções.
E puxando o gancho aí de muitas uvas e misturas muito loucas, para quem ficou curioso ao longo do episódio que a gente mencionou Portugal tantas vezes, primeiro que Portugal tem um número imenso de uvas nativas, sim, e segundo que ao longo da história de Portugal, muitas vezes, vários vinhedos continham as mais diversas uvas plantadas e simplesmente não se sabia qual era qual, ou até se sabia, mas não se importava, e se colocava tudo junto, e aí se saía um vinho ali com 10, 15 castas diferentes, ou até mais, E por isso que a gente brinca às vezes que Portugal é o rei dos blends, né? É o país rei dos blends, porque é difícil você achar um varietal em Portugal. E mesmo assim, são vinhos muito bons. Eu diria que do mais básico ao mais sofisticado de Portugal, eles conseguem fazer vinhos de altíssima qualidade. Então, por isso que a gente mencionou Portugal algumas vezes aqui nesse episódio, para quem não sabe dessa característica bem especial aí de Portugal.
Bom, alguns vinhos famosos que tem cortes, assim, né, que você conheça, Elisson, que... Bom, acho que você já falou, né, o Seis Marias é um vinho conhecido que usa um corte não muito comum, né? São seis castas diferentes. Mais algum que você pense, assim, imagine para indicar ao nosso ouvinte que possa experimentar essas sensações? Ou até de você já indicar um que você vai fazer e quando vai sair, para a gente ficar na expectativa?
Vou citar um, né? Vou citar um. Senão a gente fica divagando também, cita 10, né? Fica uma coisa muito... eu gostaria que, se as pessoas tivessem a oportunidade de provar o Inominable do Vilagio Grando, realmente é um vinho que para mim me chamou muita atenção. Por qualidade. O vinho deles são... Esse Inominable é muito bom. E muito bem feito. Por mais que seja mistura disso, mistura daquilo, eu tenho certeza que foi pensado. Até não posso te dizer se foi feito pelo Antônio Saramago, que é o enólogo que presta consultoria para eles lá. Porque eles têm vários vinhos feitos por enólogos diferentes, né? Talvez o Inominable seja do Saramago. Mas tudo bem, não posso afirmar agora. Então, eu indicaria esse vinho, que não é um vinho muito conhecido, também se for para citar...
Esse é um vinho que tem lote, né? Esse é um vinho que tem lote, né? Eu tenho aqui lote 6, lote 7. Acho que todo ano eles lançam um lote diferente, porque, como você disse, mistura eles safras
vão,
e tudo mais,
né? Misturando as safras anteriores com as ali, vão gerando lotes diferentes, né? Eu acho muito interessante. Eu vou apostar num vinho meu... Eu poderia citar tinto, tal, que... Tá super interessante. Eu tô com ripasso esse ano, maturado em Itália. Tem um monte de coisa diferente esse ano. Mas eu acho que esse meu corte de branco, analisando os vinhos como eles estão individualmente hoje, inclusive ontem eu fiz uma degustação de todos os brancos, ontem. Eu fiquei assim, babando de vontade de imaginar eles juntos, porque eles estão muito interessantes. Esse meu corte de branco, que vai reunir essas castas nesses percentuais aproximados que eu citei aí, eu acho que vai ficar um vinho realmente que vai fazer a mesma repercussão que aquele meu rosé fez. Podia citar o rosé, que já é conceituado, as pessoas estão esperando esse rosé, mas eu acho que esse branco vai dar o que falar.
Já vai separando as caixas para a Bahia aí, que vai ter demanda.
já fiz a reserva.
Deixar o João comprar tudo.
Exato. E, não, ainda nem só comprar tudo, né? Que ele podia comprar tudo e sair revendendo, não. Ele compra pra beber mesmo, só ele.
Tá certo?
É. Bom, você, Vitor, você ficou caladinho, já tem algum vinho esquisito aí, um blend diferente que você, nas suas viagens e tal, possa ter experimentado?
Eu certamente já experimentei, mas não me recordo assim. De cabeça algum, né? Já bebi vinhos de países muito diferentes, até de uvas muito diferentes e sem tradição nenhuma, mas não me recordo de nenhum específico. O que me vem à cabeça aqui agora é o F35 da Fabiana, né? Que é um bom vinho e que, salvo engano, é feito com 35 castas, é isso mesmo? Você lembra?
Ele parece foi que feito, esse vinho, né? Dele... Desculpa cortar aí, parece que esse vinho do Fabiana é um vinho que é feito meio com o que vai sobrando e tal, não é uma história mais ou menos assim?
Não, na verdade, a história, pelo menos a história que eu conheço, né? Se o Fabiano estiver ouvindo e quiser corrigir, fica à vontade. Mas a história que eu conheço desse vinho é de que ele trouxe essas 35 castas para testar no terreno dele, né? Para testar o que é que ia ficar bom, assim como a gente tem um experimental lá na Reconvexo, e plantou verdade. 35 uvas. E aí, dessas 35 uvas, ele fez um vinho, né, misturando tudo, mas que hoje eu acho, inclusive, que esse vinho não é mais feito, né, porque
verdade,
ele... porque ele foi feito apenas especificamente, né, no caso, para fazer esse teste. E hoje o vinhedo já não tem essas 35 castas, ele escolheu as castas que ele ia trabalhar, e aí está trabalhando com as castas que ele escolheu, dessas 35. Né? Pelo menos essa é a história que eu conheço, né? Então fica aí aberto o espaço para quem conhecer e tiver não, mais...
Eu já ouvi essa história, agora você falando eu me recordei, eu acho que é uma história parecida com essa aí mesmo. Uhum.
É. Bom, Elisson, hora do seu jabá, faça seu jabá aí da sua produção desse ano, onde o povo vai achar seus vinhos, quando podem ter perspectiva das primeiras garrafas saírem. Eu sei que a safra 2020 sua foi um sucesso e acabou rapidamente, então é hora do seu jabá, estamos indo para o final do episódio, o espaço é seu.
Bom, primeiramente quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com vocês, aprendendo junto, né? A gente está sempre aprendendo e é muito interessante estar com pessoas que gostam do assunto, como vocês. E assim, eu era e sou um vinhateiro de garagem, né? E um vinhateiro praticamente inexistente até um ano e meio, dois anos atrás. Então, a minha produção do que eu fazia era para consumo próprio, para os amigos e tal. E aí os meus vinhos começaram a chegar em algumas competições, degustações, pessoas referenciadas e tudo mais, e começou a ter uma certa repercussão. O problema é que o meu vinho repercutiu nesse universo do vinho brasileiro no momento que eu não tinha vinho. A gente está falando aí de 1.500 garrafas, vamos combinar que isso não é nada, né? Eu praticamente consumo uma garrafa de vinho um dia sim, um dia não. Daí um amigo, outro, eu praticamente já tenho uma demanda de 500 garrafas só para consumo próprio e para os amigos, né? Na festa, em eventual situação. Então, eu tive o que o João costuma brincar, eu tenho uma demanda reprimida. Eu tive uma procura por meus vinhos no momento que eu não tinha vinho. Né? Eu tive vinhos que realmente chegaram... caíram na graça das pessoas e tudo mais, porque a gente faz com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, com muita paixão, em todos os processos, né, desde a escolha da uva até o engarrafamento. Tem uma pegada de mínima intervenção, deixo bem claro isso, não uso isso como desculpa para defeito. Se tiver defeito um vinho meu, jamais vou falar porque é de mínima intervenção, porque isso não é desculpa. E aí, como essa coisa aconteceu, esse ano a gente resolveu fazer uma produção maior, consegui um parceiro meu, um amigo que chegou junto na questão de investimento, porque também não é fácil, né? A gente vai falar de uma tonelada de uva, nós estamos falando aí de 7 mil reais, conforme o preço que paga na uva, né? A gente comprou uma barrica de carvalho nova, 6, 7 mil. Barricas de inox, o inox está caríssimo, né, João? Você tem acompanhado isso lá na Reconvex. Então precisava do investimento. E esse ano a gente conseguiu esse aporte. E tem uma surpresa aí, uma novidade, que a gente conseguiu. É uma coisa que eu deixei em off, né? Em off até agora, na verdade. Essa é a primeira vez que eu estou falando isso.
Exclusividade São Brothers.
Eu consegui vinificar em cigano, né? Fiz uma vinificação em cigano de algumas variedades minhas numa vinícola. Vinícola essa que me dá todo o aporte para eu conseguir ter todo o registro e tal, porque os vinhos meus normalmente eram comercializados por amigos e consumidos por aqui mesmo e tal. Então agora a gente está regulamentado, digamos assim, nos vinhos, né? Produzir, usando a estrutura de uma vinícola. Provavelmente eu mesmo vou assinar os vinhos, né? Eu como farmacêutico tenho essa oportunidade e isso é legal. Então é isso, nós teremos vinhos, muitos vinhos, eu acho que eu sou meio maluco, pra falar a verdade. Eu pego uma uva, faço 3, 4, 5 tipos de vinho, então isso talvez seja um erro, quem sabe pro futuro mude, porque vira que tem que correr atrás de rótulo, engarrafa de um jeito para um, engarrafa de um jeito para outro. Dá muito mais trabalho, muito mais trabalho. Você pegar uma Sauvignon Blanc e verificar ela toda em branco é um trabalho. o Arthur vinificar em branco, em maceração carbônica, em âmbar, em licoroso. São quatro trabalhos, né? Então, mas é legal porque daqui 3-4 anos eu vou saber exatamente, bom, Sauvignon Blanc, que eu sei que dá para fazer assim, não adianta fazer licoroso, ou então o âmbar não muda muito em relação ao maceração carbônica, por exemplo, tal. Então, assim, mas esse ano nós teremos muito vinho, teremos uns 15 tipos de vinho. E o que é legal, dá oportunidade para as pessoas provar coisas diferentes e esquisitas. Quantas garrafas? Eu acho que nós vamos ter 2021 produção, né? Não que vai para o mercado de uma vez só, mas nós teremos aproximadamente umas 6 mil garrafas. 6 mil garrafas de produção. No mercado, a gente coloca primeiro os brancos, lógico, né? Depois os rosés. Eu estou com 3 rosés. Estou com um rosé só de grijo, um rosé de pinôs e um rosé que é o meu rosé, esse famoso, né? Que a base é o Cabernet Sauvignon. Então, basicamente é isso. São 6 mil garrafas, mas que para o mercado, sei lá, vai agora logo umas 2 mil, não sei. Eu tenho o meu rosé, o rosé número 1, né? Que é, para mim é o meu rosé principal, que é, para mim, realmente é o meu ícone dos rosés. Serão aproximadamente 300 garrafas. Esse rosé que eu falei de Pinot, que eu quero colocar na barrica, ele vai virar, no final das contas, 225 litros mais o que eu vou colocar de Sauvignon Blanc depois, ele vai virar umas 300, 320 garrafas. Então nós teríamos aí umas 1000 garrafas de rosé, o que é bastante, né? O que é bastante para rosé, porque eu terei mais umas 1.500 garrafas de branco. Deu o resto, tranquilo.
Então, pessoal, agora vai ficar mais tranquilo, que vai estar mais fácil o acesso, mas também não tão fácil, né? Se deixar, se esperar muito para comprar, pode vacilar. Ser que se esgote.
Olha, assim, ó, modéstia à parte, eu tô muito apaixonado pelos meus brancos, tá? Eu acho que a gente conseguiu uma expressão muito interessante nos brancos. Eu normalmente eu sempre brincava que eu não sabia vinificar em branco, né? Que vinificar em branco precisa de tecnologia, precisa de frio, precisa de uma série de coisas para você conseguir vinificar. E esse ano eu consegui um pouco dessa tecnologia, né? Para poder desenvolver um trabalho legal. Então, e tá muito legal os brancos. Os tintos, como nós não tivemos uma safra tão maravilhosa em 2021. Eu acho que a gente vai trabalhar mais em cortes mesmo, né? Eu tenho um Barbeira tinto muito legal mesmo. Um ripasso de Barbeira que tá muito interessante. E aí é aquele o tradicional que o pessoal já conhece, né? Todo mundo já espera todo ano, meu maceração carbônica, de Cabernet. E teremos coisas boas, teremos coisas boas. E se não ficar bom, não vou usar desculpa, tá? Não vou dizer que é mínima intervenção, pode ficar tranquilo.
Bom saber dessas notícias e desses spoilers. Agora subiu a ansiedade aí.
Quando é a previsão de lançamento primeiro aí, Elisson? Já dá para dizer alguma coisa ou não?
Então, os brancos, eu quero engarrafar eles no máximo 30, os primeiros, né? Porque a gente tem que entender que branco também tem uns que chegam antes e uns que chegam depois, né?
Sim.
Para a produção, né?
Estabilização, eu digo da sua produção inteira, assim, quando é que você acha que o primeiro tá no mercado aí?
Eu poderia estar no mercado já, se eu quisesse, na real, se eu tivesse usado alguns insumos para, tipo, estabilização tartárica, estabilização proteica, mas eu não uso, né, não usei. Porque, tu vai fazer estabilização proteica, por exemplo. Poxa, aí tu coloca bentonita. Legal, a bentonita não tem mal nenhum para a saúde. É uma coisa que está super segura, estabelecida. Existe a lei aí que predispõe o uso da bentonita. Mas ela rouba aroma. É uma coisa que eu tanto cuidei no processo de maceração, de fermentação, de trasfega. Cuida horrores para que o aroma fique. Aí, quando tu vai estabilizar o vinho, tu coloca a bentonita e rouba aroma. Não, né? Aí não vale, né? Aí é sacanagem.
Aí não faz sentido.
Aí é sacanagem com o vinhateiro, né? Então, por isso que demora um pouquinho mais. Mas, sendo objetivo, respondendo a tua pergunta, João, eu acho que mais ou menos uns 30 dias, os brancos primeiros já vão para a garrafa, tá no frio. O frio ajuda muito na estabilização, principalmente na estabilização tartárica, né? Onde o ácido tartárico ele se precipita, ele reage com o potássio que tem no vinho e forma os cristais de bitartarato de potássio, que impede que faça turvação na garrafa depois. Então, eu acho que em um mês, mais ou menos, os vinhos brancos vão para a garrafa. E os meus brancos foi para a garrafa, foi para o mercado. Não tem esse negócio de ficar armazenando. Salvo um, que é o Petit Mancet, que está com uma acidez assim que não dá para comer com churrasco. É churrasco gorduroso, inclusive. Ele está fantástico. Um Petit Mancet, assim, vinho branco de guarda. É maravilhoso, frutado. Inclusive, um amigo meu falou, não, você tem que diminuir essa acidez. Eu falei, quem diminuiu? Rapaz, eu quero essa acidez aí.
Vou tirar o que está mais me agradando, não dá, né?
É, não. Ontem eu fui provar ele, aí estava um amigo meu leigo de vinho, e você sabe que a acidez para o leigo é mais difícil para a gente que é acostumado, né? Sim. A gente toma vinho ácido e acha qualidade. E o leigo, ele confunde a acidez com volátil, né? Ele lembra aroma de vinagre, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A volátil, tu manda analisar, é zero e... Mas ele é um vinho ácido, tem pH baixo, tem tartarato, às vezes ácido tartárico alto, o branco a gente não faz malolática, então tem ácido málico alto, ácido cítrico alto, então é ácido. E aí o pessoal confunde, né, uma coisa com a outra. Aí ontem eu estava tomando, provando, ele é leigo, é até bom provar com leigo, ele falou, achou muito interessante no aroma e tal, e eu falei, põe na boca que vai salivar. E ele pôs na boca, nossa, realmente salivou. Aí eu falei, agora come um pedaço de queijo. Ele tava com um queijo brie ali, meio gordurosinho e tal. Agora come um pedaço de queijo. Aquilo limpa o palato, sabe? Uma coisa impressionante.
Sim, sim. Que
explode os aromas na boca. E como é que eu vou tirar isso? Eu quero é isso.
Tá certo, é isso aí. É isso aí. Então, pessoal, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu abordar aí e mostrar para vocês que a... não ter medo, né? Eu acho que a intenção desse episódio é principalmente mostrar para vocês não terem medo de provar o que é diferente, porque é feito com técnica, é feito com cuidado, e vocês podem se surpreender muito com muita coisa boa que foge do padrão aí que normalmente as pessoas, principalmente as pessoas que estão começando, procuram sempre aquele padrãozinho ali no supermercado, na loja de vinhos. Se deu a oportunidade de provar, que vale a pena.
É isso aí, a gente se despede aqui sempre, Elson, dizendo até a próxima taça, pessoal. Então, obrigado, Elson, pela sua disponibilidade, obrigado por compartilhar todo esse conhecimento que você tem aí com a gente, com nossos ouvintes. Vocês, ouvintes, que tiverem qualquer dúvida, postem aí no Instagram, que Elson também está sempre por lá comentando no nosso Instagram, então ele pode dar uma resposta, a gente também pode dar uma resposta. E estamos à disposição. Até a próxima taça.
Muito obrigado pela oportunidade. Se eu falei alguma besteira aqui, me corrijam. Sou uma pessoa extremamente aberta para o conhecimento. E pode chamar a gente. E eu tenho só uma frase para finalizar. Até a próxima taça.
Até a próxima taça, pessoal.
Hoje ouvimos Under Pressure, do Queen.